Comunicação comunitária na perspectiva da educomunicação, com pescadores e lideranças comunitárias de Cumbuco, Pecém e Itaíba, distritos de São Gonçalo do Amarante, Ceará.
Quero contar com a participação de todo mundo aqui que estiver fazendo presença. Vamos todo mundo junto fazer esse programa junto, porque a gente depende de cada um de vocês para esse programa em frente. Hoje a gente já vai começar com a nossa amiga Rosângela. É, a gente vai conversar um pouco com ela. Rosângela, olá, boa tarde.
Oi, tudo bem?
Tudo bem, e você, tá bem?
Só um doce. Bom dia, gente, boa tarde, boa noite. Todo mundo que tá ouvindo aí vai ouvir toda hora mesmo, né?
Toda hora, é.
Então tá, tamo junto.
Rosângela, você canta, toca, né? Fala um pouco aí sobre o teu trabalho, Rosângela.
Na verdade, eu toco muito pouco. Eu sou mais cantora,
modesta,
eu sou cantora,
né?
Popular brasileira, eu canto tudo. E assim, como eu moro no Nordeste, no Ceará especificamente, eu sou cantora de forró.
Ótimo.
Mas hoje eu escolhi uma música que nada a ver com forró, que eu quero mostrar pra vocês. Outro estilo que eu também sei cantar.
Legal, e o que a gente vai ouvir agora, Rosana?
Nós vamos ouvir de Geraldo Vandré, Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores.
Okay. Alguém quer ouvir aí a Rosângela, gente?
Sim.
Então, vamos lá ouvir um pouco aí da música de... O microfone é teu, o espaço é teu também, Rosana. Fica à vontade.
Vamos embora. Todo mundo sabe, eu quero todo mundo cantando o refrão comigo, viu?
Aprendendo, ensinando uma nova lição. Todo mundo!
não, tem um parceiro aqui, como é que é o nome, irmão?
Mauro Célio.
Mauro Célio.
Baterista.
Baterista, não é isso? Isso. E hoje está percussão aí, acompanhando aí a Rosângela com essa música maravilhosa. Ela disse que não é a área dela, imagina se fosse, né, velho? Imagina o que essa mulher faz com o forró, meu Deus. Então, gente, é isso aí. Hoje, 26 de outubro, domingo, esse projeto ousado com mais de 32 pessoas, é isso? 35 pessoas fazendo o mesmo programa. Alguém já viu isso aqui em outra rádio? Não, né, gente? Nunca, né? Geralmente é 1, 2, 4 pessoas, hoje é 35 pessoas. Olha que projeto maravilhoso aí, né? Hoje, encontro cultural. E aqui, assim, é pouco papo, é só sucesso, é só agilidade. Vamos lá conversar também com a Luzanete. Luzanete, da Associação dos Pescadores. E aí, tudo bem?
Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem estiver nos ouvindo, isso. Muito obrigado por eu ter essa participação nesse programa, que é muito importante para nós.
E hoje, qual é a surpresa que você vai estar trazendo? Você sempre trazendo novidade aí, né? Sempre inventando, né, Luzanete? O que a gente vai ter hoje?
A gente precisa estar sempre criando, né? Mas claro. É que eu estou com a poesia, Pescar é Preciso, que tem tudo a ver com a gente, com o meu trabalho, que é voltado para os nossos pescadores.
Ótimo, então vamos lá.
Então vamos lá, Pescar é Preciso. Por que acordar no meio da noite, sentir o vento açoite, vestir uma roupa fria, seguir madrugada dentro, ondas altas, fortes ventos? Por que pescar é preciso? Por que curtir tanto sol, enrugar o rosto, calejar as mãos, navegar com força e até esquecer os desejos do coração? Porque pescar é preciso. Porque a pressa de entrar no mar se acalmaria no coração. A fé é a certeza de que vais voltar, mas pescar é preciso. A herança é bela, sabe o destino, tens a pesca desde menino. Jangada a vela ou bote a remo, o mar é sereno, pescar é preciso. Olhasses a lua, sentisses a brisa, o barco flutua, pescar é preciso. O tempo é pouco para apreciar o brilho da lua, o balanço do mar, soltando a linha ou iscando o anzol. Nem sempre mesmo percebes o pôr do sol. A vida é dura, o dever me avisa, pescar é preciso. A noite é longa, calma, escura e fria. Nem sempre fazes boas pescarias, porque não tentas um pouco mais adiante? Assim larga cordas e vai mais distante. As luzes se escondem, cobriram-se os montes. Só águas te rondam, pescar é preciso. Porque águas frias fazem companhia no amanhecer? Quando em terra firme há alguém que inspire o teu bem-querer? Desafia o homem, tem que ir à luta. Viver a conduta do grande destino. A vida é confusa, sonhos, improvisos. Eu fico com sonhos, porque pescar é preciso.
Luzanete, claro, sempre falando da pesca, ela que é talento aqui de São Gonçalo do Amarante, distrito de Taíba, e é isso aí. Muito bem, olha só, e a gente vai também aqui, como já falei, não para, né? Vamos agora conversar também sobre um pouco sobre hip hop, né? Nosso amigo Noé, se já estiver preparado aí, pode entrar no estúdio, viu, Noé? Olha só, e hoje também a gente vai ter piadas com o Madruga, seu Madruga, não é isso? Aliás, o Madrugada, rapaz, Madruga não sabe, já foi, né? Vamos conversar agora com o nosso amigo Noé, não é? E aí, meu irmão, beleza? Como é que tá?
Beleza, pessoal, bom dia, nós, sinceridade. E pra mim é um prazer participar desse evento aqui, evento não, desse movimento Encontro Cultural, né? Aqui na Taíba e tá podendo divulgar meu trabalho. Também sou do Ceará, sou de Taíba, distrito São Gonçalo do Amarante, próximo a Fortaleza, Ceará. E pra mim, tá podendo espalhar essa mensagem aí, divulgando esse meu trabalho, tá ligado? Faço som, tô dentro da cultura hip hop desde 2008, 2009, lancei o primeiro CD chamado Sinceridade, eu acho que em 2010, 2011 eu lancei esse CD, só que pelo fato de ser uma parada bem underground, ser subsolo, não teve como chegar muita gente, ter muito acesso a essas paradas, né? Que a galera agora tem acesso à internet, tudo mais fácil. E também a gente vai fazer um som, eu ia fazer um som chamado A Arca, só que é um imprevisto aí, a gente vai fazer uma música chamada Nobiliarquia, que é também do novo álbum, próximo álbum que vai sair.
Né? Me diz uma coisa, o que que fala a tua letra, qual a mensagem que você tenta passar com as suas letras? É sua mesmo, é própria, como é que é a história?
As letras são todas minhas. E como é na cultura hip hop, dificilmente ninguém aceita os MCs cantar a letra de outros caras, entendeu? Porque o hip hop, ele tem um... Todo cara que faz hip hop, que tá na cultura hip hop, ele tem uma mensagem a ser passada, e se isso não vier de dentro de si, Se outra pessoa fizer por você, tá ligado? Você já não é considerado um MC.
E a sua mensagem? O que, é que você tenta passar?
Ah, minha mensagem, ela... Por exemplo, como eu tô aqui, o que eu vim até aqui fazer, entendeu? Minha disposição para estar aqui foi prestigiar essa parada, foi ver isso aqui, aprender e também... já que eu tô aqui, eu tô pra dizer que todo mundo aqui, tá ligado? É capaz de ter um sonho e é capaz de realizar e conseguir essas paradas. Tá acontecendo o que eu tô fazendo, tá acontecendo dentro desse movimento. E é isso que eu quero levar as pessoas, acreditar no que faz, entendeu?
Então, cara, mostra aí pra que você veio.
Eu vou fazer só a capela, essa música é Nobiliarquia. E meu nome é Noé Sinceridade. E vou fazer esse som, trancado no quarto, ouvindo MCs que me inspiraram. Agora que eu aprendi, vi que alguns de vocês falharam. Cadê o que foi pregado em tuas rimas que se espalha? Criticam outros MCs que te ajudam nessa batalha. Altercação desnecessária só atrapalha a união, contradizendo a própria ideia. Servi uma só nação, de frente pra decepção, eu tenho percepção que me trouxe inspiração pra fazer essa canção, dando continuação do que tu faz no dia a dia. Não sabe pra onde vai, te dou minha nobiliarquia. Sou Taíba, litoral, distrito de São Gonçalo. Vi gente fazer dinheiro com o teto do ginásio. Operação tapa buraco só rola quando tem festa. Praça com bancos quebrados, tu se cala, mas detesta. Eu levo em conta as horas extras pra trazer informação, já que fui visto como besta junto com a população. É tua obrigação correr atrás do teu direito. Debaixo dessa pressão, a dor é maior que o peito, saca? Quem procura, acha. Pensando nisso, lembrei coisas antigas que eu perdi. Até agora não encontrei. Talvez essa seja a minha vez, cara. Não se assuste, tô vendo meu som crescendo e ativando os Bluetooth com as pancadas na caixa. Vi que tinha o domínio de onde levar o som das ruas até o seu condomínio. Prefiro andar sozinho do que mal acompanhado. Por isso, os selecionados permanecem do meu lado. Tu também tá preocupado com o iPhone na minha mão, falsificado. Mas tô mais interessado no som do cartão. Trago a junção de beat com capela na sua constelação. Não quero ser uma estrela, não quero ficar no canto. Os fones trela enquanto eu canto. E quem diria que um dia rap seria som de branco? Pra cantar ele tem tantos, mas meu conteúdo é único. Derretendo tua mente tipo ácido sulfúrico. Tu quer mesmo aprender? Anota a receita. Aprendi com topado em pedra solta. Se que a prefeitura não ajeita. No passado a inteligência vinha do estudo, parceiro. Infelizmente no presente vocês estudam por dinheiro. Em desespero eu vejo, o tempo passa, tudo muda. Eu ainda tô preocupado com máquina abrindo as dunas. Ao mesmo tempo volto pra minha vida falha. Primos falando que sem estudo hoje tu não é nada. Estúdio adaptado em casa, DJ solta a batida. Deixa eu mostrar pra esses caras o que eu faço na minha vida. Meu corpo fica frio, minhas pernas querem tremer. Talvez seja o fato do que minha alma está prestes a escrever. Não vim pra morrer igual Alberto Santos nessa terra. Ao ver minhas aeronaves sendo usadas pra guerra, o que vem de baixo não te atinge. Golias morreu assim, duvidou do estilingue e o tamanho de Davi. Por isso eu tô aqui, não posso ficar calado. O ditado tá se cumprindo, os loucos confundindo os sábios. Então leia meus lábios, fui enviado pra esse mundo. Esse é meu jeito de mostrar que Deus tá acima de tudo. Tratado como um monstro, visto como um vulto. A falta de amor ao próximo deixou um homem puto. Tô pronto pra me esquivar de vírus, vermes e pragas. Afinal, a vida é um doce. Se vacilar, se estraga. Não é sinceridade.
Quem foi que disse que a juventude não tem o que falar, né? Então isso não é. Essa música é tua mesmo própria.
Vai sair no novo álbum também. Agradecer a todos que dão valor a esse trabalho. E humildemente eu consegui fazer um lançamento de umas camisas aí, divulgação de CD. E agradecer meu parceiro Frank Luiz, que tá me ajudando muito, tá ligado? E é isso, levar a mensagem verdadeira, positiva. E mostrar que um sonho ainda é capaz de acontecer, firmeza. É só você acreditar.
Diz que é falta de educação, mas eu sou mal educado. Tem quantos anos, irmão?
Eu tenho 21.
21, né? Olha aí, né? Aí dizem que jovem não tem o que, né?
Dizem.
Então olha o cara aí mostrando pra que veio e dando um tapa realmente na cara da sociedade, né? Mostrando... valeu, Noé. Isso aí, meu irmão. Então, a gente continua com a nossa programação, Noé. Quem quiser conhecer um pouco sobre o teu trabalho, procura onde, vai no Facebook.
No Facebook, Noé Sinceridade, também tem o meu e-mail, Noé Sinceridade Life, tá ligado? @gmail.com e também o Facebook do DJ Jess, que tá comigo sempre.
Ok, Noé Sinceridade, talento aqui da localidade de Itaíba, município de São Gonçalo do Amarante, mas agora a gente vai passar lá pra Cumbuco. Vamos falar com o nosso amigo Madrugada aqui, não, é o seu Madruga, né? É, do P100, não é isso? É, P100, cara, isso mesmo. É o seu Madrugada. E aí, tem alguma piadinha pra gente aí? Como é que é? Primeiro lugar, e aí, como é que tá? Tudo bem?
Tá tudo bem. Foi um prazer enorme estar reunido com esse grupo cultural aqui na Praia da Taíba. E aí, eu vim aqui, né, pra representar P100, dança de coco. Mas essa minha missão no momento é contar uma piada. não sou muito bom de piada, não é minha praia, mas como para animar vez o ambiente, aí a gente conta uma piadinha para sair uma risadinha, né, e tal, e eu espero que vocês gostem.
Vamos lá. É. A piada fala de quê hoje?
É, a piada hoje é sobre uma pessoa que queria beber e não tinha dinheiro. Então, se ele saiu pelas ruas, né? Ele saiu pelas ruas, aí lá vai acima e abaixo, de comércio em comércio. Mas como ele não tinha dinheiro para beber, ele ficou assim à deriva, né? Ele ficou à deriva. Aí ele passou num pequeno comércio, tinha uma senhora, exatamente a dona do estabelecimento, era uma mulher. Uhum. Ele disse, ah, é aqui que eu vou ficar. Aí quando chegou, pediu logo uma bebida, uma cachaça, que logo mais, né? Aí ele pediu a cachaça. Aí ele tomou, pediu mais outra cachaça. Aí quando ele já ia numas quatro cachaças, ele disse, ah, agora eu vou mudar. Eu agora quero beber cerveja. Aí a mulher começou a botar cerveja, ela começou bebendo cerveja. Quando já ia numas quatro cervejas, ele disse, a senhora tem uma vela? Uma vela? Tem. Pois traga aí uma vela para mim. Aí a senhora foi e trouxe uma vela. Traga uma caixa de fósforo. Aí a mulher trouxe a caixa de fósforo. Aí botou em cima da mesa onde ele estava. Aí ele disse, acenda. Aí ele disse, não, quem tem que acender é a senhora. Acenda a senhora mesmo. Aí a mulher, eu que vou acender, é a senhora mesmo quem vai acender. Aí então a mulher pegou o fósforo e acendeu a vela. Aí ele só tomou mais uma cerveja, já estava com as orelhas já esquentadas, já, a despesa já estava um pouquinho grande, e ele não tinha nenhum centavo para pagar, e aí se levantou, foi embora. Aí lá vai ele andando, e a mulher ficou assim, pensando, vendo aquela despesa, aí gritou, ei, seu Zé, falta pagar. Ele disse, não, apague a senhora mesmo, que foi a senhora que acendeu.
Imagina se ele fosse humorista, né? Acho que não é bom de piada. Aí, se agora vocês estão ouvindo aqui um encontro cultural. Estamos falando aqui do Espaço Cultural de Itaíba, município de São Gonçalo do Amarante.
Do Ceará.
Falamos aqui com o nosso amigo Madrugada, rimos bastante. E agora vamos pro nosso pequeno amigo Ramiro. E aí, Ramiro, beleza, irmão?
Beleza.
Como é que tá? Você vai, canta, toca, como é que é? O que você faz aí?
Eu vou cantar uma música. O nome dela é A Vida é uma Viagem.
É sua mesma música?
É.
Legal. Vamos lá, então.
DJ, solta a batida aí.
Solta a batida aí, compadre. Vai pra cá, amigo. Pra cá, amigo. Pode soltar, fica à vontade.
A vida é uma viagem, garanta seu passaporte. Curta o percurso, pois o fim da estrada é a morte. Depender da sorte, não adianta em nada. Só atrapalha a sua vida e adianta o fim da estrada. Eu não sou otário para seguir sozinho. Escolhi a Deus para guiar meu caminho. Entre rosas e espinhos é fácil escolher. Atitude a mil grau, eu fiz o proceder. Foi nas ruas da Taíba, onde eu cresci. A vida me ensinou, por isso eu aprendi a ser mais humilde, a ser batalhador e honrar o meu caráter pelo preço que for. E aí, seu doutor, você não me entende? Então cita na pele o que os loucos sentem. Eu não tô mentindo, falo com sinceridade. Garanta seu passaporte e aproveite essa viagem. Tipo um HK engatilhado em sua mente. Dispara o seu reggae, de reggae inconscientes. Muitos não entendem nessa trajetória os fins que marcaram na minha memória. Um, dois, três, pare pra pensar. A vida é um jogo, é só saber jogar. Um, dois, três, pare pra pensar. Sou MC Ramiro, preparado pra rimar.
Show! Ei, meu Deus, nosso amigo Ramiro, 9 anos, Ramiro.
9 anos de idade.
Ok, você mora onde? Mora onde?
Moro aqui na Taíba mesmo.
Na Taíba mesmo? E você sempre fez música, sempre gosta de fazer música. Como é que é a história? Como é que você conheceu a música um pouco aí, Ramiro? Fala aí, Ramiro.
Eu mesmo vi meu tio cantando, eu queria aprender um pouco e até agora estou cantando.
E tá aí, né? E com certeza será um grande futuro, um grande músico, né, gente? Muito ótimo isso. Sobrinho do Noé e neto da Luzanete, né, rapaz? E talento também da terra aqui. Olha lá, vamos agora também conhecer um pouco, falar sobre
o Júlio.
Espera aí, galera. Esse é o seu encontro cultural. Agora, campanha de coleta coletiva de óleo resíduo CCDHC da Ipea, é isso?
Ipea.
Ipea, Porto do Pecém, uhum. Júlio. Vamos conversar um pouco com o Júlio, é isso? Natália, aí, Júlio, tudo bem, irmão?
Tudo bem, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Assim vale para todos os horários.
Isso mesmo. Então, ó, o Júlio, ele é consultor da MRS Estudos Ambientais e do Programa de Educação Ambiental do Porto do Pecém. Ele vai falar um pouco melhor sobre todo esse projeto, né, Júlio?
É, especificamente eu gostaria de trazer aqui um tema muito rico para a gente, que é a campanha permanente de coleta de óleo residual. Né? É uma campanha do programa em parceria com o Centro de Convivência Dom Helder Câmara, de Calcaia. E aí, primeiro, a gente se pergunta, assim, por que é importante, né, fazer essa coleta do óleo? O óleo da fritura, o óleo que você usa na sua casa, a gordura de fritar o peixe, a mandioca e tal, aquelas coisas todas, né? Bom, primeiro porque ele faz mal para a nossa saúde. Usar o óleo mais de uma vez é prejudicial à nossa saúde, entope as veias, né, e causa vários problemas para a nossa saúde. Então, se ele entope dentro da gente, entope também o encanamento, vai te trazer problema na tua casa. Agora, enquanto ele chega na natureza, aí o problema aumenta mais ainda, porque se ele cai no solo, ele vai endurecer o solo, ali não vai nascer uma planta, e ele também depois vira um gás que vai para a natureza, para, né, para a atmosfera da Terra. Esse gás vai esquentar ainda mais a Terra, que já está bem quente, né? Então vai nessa sequência de problemas que ele vai gerando. E se ele cair na água, centenas de litros de água vão ser contaminados com esse óleo, tornando essa água, que podia ser uma boa água, imprópria para o nosso uso, né? Então essa é uma das razões, porque essas são as razões, né, que a gente tem que recolher o óleo. Agora, por outro lado, nós podemos também pensar que o que, que a gente vai fazer se a gente recolhe esse óleo, né? Se nós recolhemos o óleo, nós estamos trabalhando a reciclagem, nós estamos livrando, né, como eu falei, a nossa saúde desse mal, estamos livrando a natureza dessa contaminação, né? E mais que isso, nós estamos fazendo com que esse material que ia ser jogado fora se transforme em energia, porque ele vai se transformar em combustível que vai alimentar carros e máquinas, né? E além do mais, na forma como nós estamos trabalhando, ele vai trazer um processo de educação ambiental, uma sociedade mais responsável, mais equilibrada, né, no tratamento das suas questões. Então, pensando e agindo para que isso aconteça, é que o Programa de Educação Ambiental do Porto do Pecém, com o Centro de Convivência Dom Helder Câmara, lá de Calcaia, nossa grande companheira Sandra Fortes, que está nos apoiando em todo esse processo, está implementando uma campanha permanente de coleta de óleo residual. Por que é permanente? Porque ela está lançada e não vai terminar. Porque a gente come e produz óleo o tempo todo. Então temos que pensar que o lixo, o resíduo, não é uma coisa de um dia que a gente faz e junta, mas é uma coisa da nossa atitude. No dia a dia temos essa responsabilidade com nós mesmos e com o planeta. Então como funciona? Só mais um pouquinho para explicar como funciona esse processo, né? Cada empresa ou cidadão ou grupos de cidadãos vão recolher aquele óleo que usou numa garrafa PET, numa vasilhinha. Depois ele procura um local onde funciona o ponto de coleta. De início nós já estamos indicando as escolas e a colônia de pescadores das comunidades de Cumbuco, de Pecém e de Itaíba, onde acontece esse processo. Lá ele entrega o seu óleo, né? Futuramente um caminhão lá do centro do Dom Helder vai recolher esse óleo, vai filtrar e entregar isso à Petrobras, que fará isso virar então o combustível. E o retorno para a comunidade, além daquelas questões ambientais que eu falei e sociais, é que ainda volta um recurso para quem coletou e para a colônia de pescadores, que poderá assim executar projetos que beneficiem a classe dos pescadores como um todo. Afinal, foram eles que deram origem a essas comunidades, bravos guerreiros do mar que estão aí e construíram o início dessas comunidades. Então esse é o convite para que todos venham e participem, né? Levem, entreguem seus óleos no ponto de coleta, porque isso vai trazer todos esses benefícios.
Bastante interessante. E quem quer participar, quem tem algum Face, alguma coisa, que o pessoal queira conhecer mais um pouco sobre esses produtos, Júlio?
Sim, no momento a gente está começando um diagnóstico na comunidade, então a gente pede primeiro que vocês recebam bem o pesquisador, ele está ali para fazer o seu cadastramento, palavra difícil, mas o cadastramento é simplesmente você dizer, olha, sim, eu quero entregar o meu óleo, eu produzo tanto e tal, principalmente donos de pousadas, barracas de praia, hotéis, restaurantes, né? Então a gente vai cadastrar essa pessoa e a gente vai lá coletar ali, não vai ter trabalho nenhum. Agora o indivíduo, o cidadão, pode procurar a colônia de pescadores ou através dos seus filhos ou as pessoas que vão à escola, já leva o óleo da semana, do dia, que vai juntando ali. Completa um litro, leva para a escola. Né? São as duas formas iniciais que a gente tem. Outras formas serão criadas, a gente vai divulgar no momento.
E quando começa já? Ou já começou? Como é que é?
Então, dentro de umas 2-3 semanas, a gente estará já com os pontos de coleta nesses locais que eu indiquei. Participem.
Como é que você vê a aceitação da comunidade com esse teu projeto?
Olha, todos que nós conversamos até agora, a aceitação é muito boa, as pessoas agradecem por ter essa oportunidade de destinar o óleo, né, de saber que estão assim ajudando na sustentabilidade da sua própria comunidade, do ambiente onde vivem. Eu acho que vai ser um sucesso, né? Assim, e o importante é que ela seja permanente, que as pessoas estejam ligadas nisso o tempo todo.
Esperamos que o pessoal participe mais, colabore mais também, né, Júlio?
Isso.
Então é isso aí, quem quiser pode passar em qualquer colégio aqui do município, Pecém...
Pecém, Cumbuco e Itaíba.
Ok. Qualquer colégio desses três distritos, aliás, município, pode...
Isso, vão estar coletando o óleo.
Então valeu, tivemos aqui com o Júlio, consultor da MRS, Estudos Ambientais e do Programa de Educação Ambiental do Porto do Pecém. Obrigado, Júlio.
Valeu, obrigado a vocês.
Lembrando que esse é o Encontro Cultural, o programa de rádio mais ousado da que já, né, 35 pessoas fazendo um só programa. Estamos aqui com o nosso amigo, ele que vai cantar a música Jesus é o...
A Fonte.
Ele é o nosso amigo Antônio José, né, rapaz? É isso? De onde?
José
de onde
Maria.
Você mora? Ah, José Maria, né? José Maria.
Positivo.
Você é de onde?
Eu sou aqui da Taíba. Eu não nasci aqui na Taíba. Eu vim aqui morar aqui há 20 anos, estou aqui, gosto daqui e considero taibense, né?
Já canta profissionalmente ou é hobby?
Não, é hobby. Eu gosto de louvar o Senhor, entendeu? Uhum. Mas eu estou programando aí breve, um CD, se Deus quiser.
Olha aí, então vem novidade por aí.
Eu sou aprendizado, estou querendo aprender, procurando algumas melhoras, entendeu? Meu vocal.
Ok, a vida é um aprendizado.
Tocar,
né?
Também, não sei muito bem se é alguma basezinha. Uhum. Mas como eu vi aqui os cantores cantando música própria, eu vou mudar ali o repertório da liturgia do programa. Uhum. Eu vou cantar uma música própria.
Ok, ele vai cortar o roteiro, é isso aí. Eita. Que é o cara. Valeu. Vai lá, então vamos lá, vamos ouvir.
Eu sei o céu e a terra era sem forma e vazia. Sobre a face das águas, seu espírito se movia. As ervas e os peixes.
fez o homem perfeito, a sua imagem.
Pra quê?
Pra te adorar, só pra te adorar, só pra te adorar.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus.
E é porque é hobby, né? Imagine se fosse profissionalmente mesmo. Essa música é tua mesmo, velho?
É sim.
Qual a maior dificuldade de fazer uma música dessa? E é um assim, uma grande compromisso, né? Fazer uma música pro Altíssimo, né, cara?
Ó, Gleides Carvalho, não é difícil fazer uma música. É você tá com a inspiração de Deus e Deus lá na hora, você escreve sem problema.
Você tem quantas músicas já?
Umas 20 músicas.
Então dá pra sair um CDzinho legal aí, né, cara?
É, já tem umas músicas já sendo trabalhadas, algumas músicas pro CD.
Você vê que isso é comunitarismo mesmo. O cara veio, ia cantar uma outra música e agora não, agora eu vou cantar a minha. Entendeu? Então é isso aí, o cara com 20 músicas escondendo o ouro, cara. É? Sai desse hobby, meu. Vem pro profissionalismo que você já é um profissional. Então é isso aí, galera.
Mas ó, Gleides Carvalho, quero dizer só que esse trabalho que eu vou fazer é em prol do evangelismo, em prol da missão, entendeu? Eu não tenho interesse de ganhar recursos, entendeu? Eu quero que as pessoas... faça, compre para investimento da obra.
Aí você vai ganhar assim, com certeza muito mais. Quem trabalha pro homem é bem pago, não é não, cara?
Ok, obrigado, Luiz.
Então, obrigado você, meu irmão. É isso aí, é Encontro Cultural. Estamos aqui no Espaço Cultural na Taíba, município de São Gonçalo do Amarante, com 35 pessoas dentro de uma sala, fazendo esse programa para você que tá do outro lado aí do seu computador, ouvindo aqui a nossa rádio. E olha, tô sentindo um cheiro gostoso, acho que vem comida boa por aí, olha só. Vamos conversar com a Tayara, é isso?
Tainara.
Você mora onde, Tainara?
Calcaia.
Cozinha ou só pro hobby? Fala um pouco sobre você.
Cozinho, gosto muito de cozinhar.
Gosta muito de cozinhar? Você trouxe o que pra gente hoje aí, Tainara?
Panqueca de carne do sol.
Falei que tava cheirando, viu? Panqueca, bateu até aquela fome agora. Então, explica pro pessoal que tá em casa aí, pode... com calma, o pessoal ver, anotar bem direitinho, porque com certeza essa aí até eu vou passar lá pra minha mãe pra ela poder fazer, viu? Vai lá, Tainara. Qual o primeiro passo que a gente tem que fazer pra poder fazer essa panqueca aí?
Bom, vamos começar pelos ingredientes da massa.
Anota aí, gente.
Na massa a gente precisa de um copo de leite.
Um copo de leite.
Um quinó. Uma colher cheia de manteiga. Uhum. Colher de sopa.
Certo.
Um copo de farinha de trigo. Uhum. E 2 ovos.
Ok.
Tudo isso você coloca no liquidificador e bate. Certo. Normal. Vamos para o recheio.
Vamos lá.
500 gramas de carne do sol.
500 gramas.
Manteiga da terra a gosto. Uma cebola grande. Uma cabeça de alho. E uma parede de cheiro verde.
Certo.
A gente vai pegar a carne do sol, cortar em cubos, escaldar. Depois que ela estiver escaldada, a gente vai torrar normal no óleo. Põe no liquidificador. Bate para ela ficar bem soltinha, bem desfiada. Aí a gente pega toda essa carne, põe numa panela. Nessa panela a gente vai colocar a cabeça de alho ralada, a cebola picada e a parede de cheiro verde, toda picadinha, tudo isso bem pequenininho. E a gente vai refogando na manteiga da terra.
Tudo dentro da mesma panela?
Isso. A gente refoga na manteiga da terra. Depois de pronto, a gente pega a nossa massa... Vai colocando na caçarola ou quem tiver numa panquequeira. Depois você colocou a massa em forma de uma rodinha.
Uhum.
Depois dessa massa toda untada, toda juntinha, você tira, põe num prato, põe o recheio e vai enrolando. Depois dela toda enroladinha, essa receita dá umas 30 panquecas. Você coloca numa travessa, põe um pouco de molho de tomate... Rala um queijinho, um pouquinho de cheiro verde, 2 minutinhos no micro-ondas e tá pronta a nossa receita. É só comer.
Eita, bateu, deu até aquela fomezinha agora, né? Deu vontade agora. Então valeu, obrigado aí pela sua receita. Espero que o pessoal em casa tenha anotado bem direitinho e com certeza vai fazer sucesso, viu? Obrigado, hein, Tainá?
Obrigada.
E agora a gente vai lá pro pessoal do PECEM, não é isso? Com a dança do coco. Aliás, eles vão falar sobre o grupo Dança do Coco, não é isso? Estamos aqui com o seu Assis, é isso, Assis?
É, eu mesmo.
Olha, decorei o nome, viu? O seu Assis, tudo bom, seu Assis?
Tudo bom. Cara.
Pescadorzão aqui, mais de... tem 85 anos, vai fazer agora, né,
se
seu Assis?
Se Deus quiser, domingo.
E quantos anos de pesca?
72 por aí assim.
72 anos de pesca e nas horas vagas ainda canta e dança um cocozinho, como é que é?
Pode me divertir.
Seu Assis, de onde é que... é, a dança do coco é uma dança daqui mesmo? Como é que é essa... da onde é que surgiu a raiz da dança do coco?
Essa dança dos cocos, eu já venho desde criança, né? Já vendo o meu pessoal mais velho já dançando, né? Uhum. Aí eu comecei a aprender também e vamos continuando, né? E já estou nessa idade, já estamos gozando os meninos para ficar para o fruto de novo.
São quantas pessoas hoje na dança do coco?
Mais ou menos quantos times lá?
18.
18 pessoas?
É.
Todos tem jovem, tem...
Temos. Okay. Os mais velhos somos nós três aqui, né?
Então vamos conhecer os outros amigos que estão aqui marcando presença. Estamos aqui com o...
Miranda.
O seu Miranda. O seu Miranda também faz dança do coco há muito tempo, seu Miranda?
Faz muito tempo.
Muito
dentro
tempo?
Dentro da menina.
Qual a importância que o senhor vê para a dança do coco, né? Hoje em dia o pessoal quer saber de creu, de quadradinho. E a dança do coco é uma dança tão... entendeu? Original, que eu acho que nunca deveria morrer. É, essa cultura, vocês estão de parabéns, levantando essa bandeira, porque hoje em dia é muito difícil alguém fazer uma música, né? Tem que ter um conteúdo e vocês estão de parabéns levantando essa bandeira, que é muito difícil, né?
É, porque a dança do coco vem de muito tempo, é uma tradição muito antiga, já vem de muito longe, né? Aí então, se eu desde menino que eu acompanhei meus pais, os amigos do meu pai dançando, eu já me metia no meio. Aí então, se até hoje o pessoal pede para não deixar cair, porque essa dança do coco é uma tradição muito forte e vem de muito longe. Aí então, se nós ainda estamos continuando. Inclusive, a gente tem até ensinando aí umas crianças aí, que é para quando a gente faltar, até, né, não cair. Já tem o vídeo cassete já do coco. E é isso aí.
Ok, obrigado. Vamos falar aqui com o professor, que é o... Seu Madrugada. Ah, agora acertei, quase que é. Seu Madrugada. As letras da dança do coco já é criada de antigamente ou vocês têm música nova? Como é que é a história?
Já vem de muito longe também algumas músicas, mas como é de improviso, se for um bom improvisador, ele improvisa exatamente a dança com a pancada e o verso. Aí, se ele é um bom improvisador, ele improvisa o verso na hora e você segue aquele ritmo, né?
Então é uma rima, é isso?
É uma rima, não pode sair do ritmo. Porque se sair do ritmo, até o povo que está sapateando, que é uma dança sapateada, ele sai do ritmo. Então tem que ser um verso aprumado, um versinho correto e dentro daquele ritmo da pancada do tambor e o improviso do improvisador.
Qual instrumento se usa para fazer a dança do coco?
É, apenas no momento é um ganzá, um tambor,
e aqui?
O ganzá aqui, um tambor e mais algum triângulo ou pandeiro. Mas no momento nós estamos usando só o tambor e o ganzá.
São instrumentos bem regionais mesmo.
Bem regionais, é.
Entendi.
Pois é, exatamente.
Quem quiser conhecer um pouco sobre a dança do coco aqui no Pecém, procura onde, vai aonde, como é que faz?
É só falar com o Aldenor, né, que é o Madrugada, ou o seu Assis ou o Miranda, que são as pessoas que estão à frente desse grupo e que ele reúne todos os outros componentes para a gente sair, né? A gente anda por aí por 3 dias num canto, uma semana no outro, faz no Povos do Mar na Iparana, e o povo gosta. É uma dança participativa, porque se a gente for ensaiar aqui, a gente pode botar todo mundo aqui numa roda e vai brincar. Isso não importa quem dança bem, quem dança mal, porque isso apenas é uma participação, não é uma competição. Apenas uma participação.
Como é que você vê essa parceria? Porque eu vi aí na camisa, vocês têm um apoio da MRS, né?
É.
Qual é a importância dessa parceria para a dança do coco?
Essa importância para nós temos um companheiro aqui chamado Júlio, que há pouco tempo que nós conhecemos ele aqui, mas ele está dando um apoio muito forte em fardamentos, né, enfardamentos, passeios, né? Ele é tipo um patrocínio. O projeto dele aí é um projeto muito participativo também, que a gente tem o maior prazer de não deixar. No momento que ele precisa da gente, a gente tem que estar com ele. Por quê? Porque nós fizemos uma parceria. O Júlio, pra gente, é uma grande peça que a gente não pode não desprezar. Tá bom, 3 dias aqui e a gente está presente com ele para não faltar exatamente o nosso compromisso.
Ok. Então vamos ouvir um pouco aí da Dança do Coco?
Vamos.
Vamos lá.
Vamos lá. Bate aí, vai.
Aqui mesmo?
Vai, vai.
Já que eu bato e tu sabe. Eu bato e tu sabe. Não, bate.
Então, se é esse ritmo que tem vários tipos de música.
De música, né?
Nem essa. Eu apenas cantei uma. E mais que, como para ficar mais formalizado, é bom quando tem um grupo de gente dançando, né? Pelo menos participando, brincando e tudo. Aí que é para poder. Mas eu já tenho um trabalho nosso aí já feito. Nós fizemos um vídeo. Inclusive, esse vídeo está aqui. Mas já está divulgado, tem na internet. O vídeo é um trabalho nosso, porque quando nós não puder mais, pelo menos o nosso trabalho fica. É de acordo com esse programa que nós estamos desenvolvendo aqui. É ficar o que você construiu, que é a sua imagem, a sua voz, o que você faz. Então, se é isso que nós já deixamos a nossa semente já aqui plantada.
Ok, parabéns para vocês, continue sempre, e cultura sempre é bem-vinda, né, gente? Obrigado, parabéns. E agora a gente vai conversar com mais uma vez com a dona Luzanete, campanha dos Territórios Pesqueiros, ANPP. Não é isso? Vamos falar um pouco com a Luzanete sobre essa campanha. Inclusive, vocês estiveram agora em Canindé, não é isso? Também pegando assinaturas. E como é que funciona essa questão, Luzanete?
Bom dia, boa tarde ou boa noite mais uma vez, né? E a gente está aqui divulgando a nossa campanha, campanha nacional pela regularização do território das comunidades tradicionais pesqueiras, é a nível nacional. Inclusive já pedindo a colaboração de todos que estão participando, que não saiam sem assinar a nossa campanha. O Brasil precisa de 1% do eleitorado, né, de assinatura, para que esse projeto de lei venha a ser comprovado, né, venha a ter esse apoio, por conta de que nossos territórios, nossas comunidades tradicionais pesqueiras, vêm perdendo muito espaço ultimamente. Muitas comunidades tradicionais estão sendo impactadas com grandes empreendimentos e o Brasil resolveu aderir a essa campanha, né? Tem muitos estados envolvidos nisso, a gente precisa trabalhar junto, precisamos estar sempre no coletivo e não deixar jamais de assinar, onde quer que esteja, na sua praia, na sua colônia, na sua associação. Esse trabalho está sendo divulgado. Nós temos aqui o site, já distribuí alguns panfletos aqui informativos para o pessoal ficar... Para o pessoal ficar atento, o que significa, né? Porque aqui estamos protegendo o nosso território pesqueiro. Aqui é a cartilhinha que explica melhor as questões, inclusive essa cartilha eu vou deixar com o Ari, da colônia de Cumbuco, para que ele faça também o nosso trabalho lá.
Ok, quem quiser pegar essas cartilhas,
esse material.
Esse material faz o quê?
Procurar então, onde? Vocês podem acessar o www.pelosterritoriopesqueiro.com. .blogspot.com. Aí nos informativos também tem outros endereços eletrônicos que vocês vão conhecer melhor o nosso trabalho.
Então vocês saem também pelas ruas, pela pelos eventos, pegando assinaturas, é isso?
Sim, onde tem eventos, movimentos maiores, com grande numeração de pessoas, a gente está lá, porque a gente está finalizando a campanha e a gente precisa correr, né, para que a gente possa almejar o número que estamos precisando.
De quantas assinaturas vocês precisam?
1% do eleitorado do Brasil, né? Então precisamos correr para pegar, porque final desse ano a gente já está em
1.500.000, mais ou menos.
Mais ou menos isso, né? Por estado, a gente precisa lutar para conseguir. Então, já estou pedindo a contribuição de vocês com as assinaturas aqui. Não saiam daqui sem assinar de jeito nenhum. E nas colônias, nas associações, aonde tiver esse trabalho, que vocês cheguem lá, peçam documento para assinar. Já vou dizendo o que é que precisa. Se, às vezes, a pessoa não está com a RG em mão, com o título de eleitor em mão, não tem problema. Contanto que não deixem de colocar o nome completo. É, o endereço é a cidade onde mora, o município, data de nascimento, nome completo da mãe e assinatura no quadrinho.
Qualquer pessoa pode assinar, não precisa ser pescador para isso, é isso?
Não precisa. Qualquer pessoa, desde que já seja maior de idade, já vote, é importante contribuir com a nossa campanha. Tá
Qual certo? A maior importância que você vê que alguém realmente diz, não, eu vou assinar por isso? Qual a maior importância que você acha?
É importante quando as pessoas entendem que é importante valorizar o seu território, é importante valorizar a sua comunidade, sua área profissional, seja da pesca ou de outra, porque se nós que somos as nossas comunidades tradicionais não dermos valor que a gente tem, vai piorar cada vez mais essa situação. E a gente já tem muitos impactos por aí, por isso estamos trabalhando nessa campanha e conto com vocês.
Ok, obrigado. E aí? E a gente vai agora conversar com... Vamos de música agora, um pouquinho de música, vamos mudar um pouquinho, né? Vamos com a Gisele, né? Ela que canta profissionalmente, Gisele. Como é que é? Olá, tudo bem?
Tudo bem, bom dia, boa tarde.
Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo vale. Você canta profissional, canta por hobby, como é que é?
Não, eu tô começando agora, né? Na verdade, eu já tinha começado e parei por conta do trabalho, porque eu trabalho pra poder manter isso. Certo. Não dá pra viver só da música por enquanto, então eu vivo assim, mas o meu sonho, um dia eu chego lá.
E vai chegar. Qual o teu gênero musical?
Cara, eu canto tudo, depende do gosto de quem tá pedindo.
Ó, legal, hein? Quem fala assim não é gago, viu? Então vamos lá escutar um pouco aí, Gisele. O que, que a gente vai ouvir hoje?
Hoje a gente vai... Eu aprendi essa música com o Zé Ramalho. Não sei, na verdade, quem canta. É Cidadão.
Cidadão. Então vamos lá.
Tô vindo aqui, ele é difícil, moço. Ajudei a levantar. Eram quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me vem um cidadão e me diz desconfiado, está aí admirado ou tá querendo roubar. Dá vontade de beber. E pra aumentar meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio. Eu ajurei a fazer. Além daquele colégio, moço, eu também trabalhei lá. Igreja, moço, onde o padre diz amém. deixa amedrontar. Fui eu quem criei a terra, enchi os rios, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem cria asa e na maioria das casas eu também não posso entrar. Fui eu quem criei a terra, enchi os rios, fiz a serra, não deixei nada.
Uma música melhor do que essa, né? É realmente a cara do Nordeste. Fala sério, meu amor. Você mora onde, Zé?
Eu moro em Itabuba, é...
Taíba,
é,
né?
Tipo, distrito rua Taíba, de Taíba,
né?
É.
Ok. Taibense, né?
Eu sou taibana, com orgulho.
Pô, prazer. O orgulho é da gente ter um talento desse aqui também. Agora vamos falar um pouco sobre garrafa pet? Vamos lá? Oi?
Esse é o Encontro Cultural aqui dentro. Vamos falar um pouco também com o seu Ari,
ele que é lá de Cumbuco, da colônia dos pescadores de Cumbuco. E aí, Ari, tudo bom, irmão? E além disso, também é ator, né, cara?
Tudo bem, amigo.
Como é que tá, meu irmão?
Um prazer, bom dia a todos.
Prazer,
boa
nosso.
Tarde, boa noite, estar aqui nesse programa. E vou contar um pouco da história que nós desenvolvemos lá, a coleta seletiva de garrafa PET.
Certo.
Nós temos um trabalho lá, que a gente trabalha com a garrafa PET, iniciamos. Esse trabalho, ano passado, foi uma iniciativa da colônia de pescadores do município de Caucaia, junto com os alunos do colégio, pescadores e mulheres de pescadores, conseguimos construir uma árvore de Natal com 100 globos desse. Para se fazer um globo desse, você necessita de 12 garrafas PET.
Deixa eu só explicar para o pessoal que está em casa lá. O que ele está mostrando aqui pra gente é fundos de garrafa PET, não é isso?
Isso, fundos de garrafa PET.
Aí, fala aí pro pessoal que tá em casa que tá ouvindo um pouco, né?
Então, nós trabalhamos com o fundo da garrafa PET e o restante da garrafa a gente doa para uma instituição que é lá em Fortaleza, que trabalha com pessoas portadoras de deficiência. Aí ele já beneficia o fundo da garrafa já com a vassoura. Então, o nosso projeto, ele... O ano passado, esse projeto, ele custou para nós R$ 2.108. Nós iniciamos com compra de vassouras, ou compra de tesouras, aqueles aparelhos de solda, que é para cortar, nylon, silicone, a lâmpada LED, que essa lâmpada é LED, ela não esquenta, você pode deixar ela ligada eternamente, que ela não vai esquentar. Essa LED é de 1,5, consumo de energia baixíssima. Então, como nosso projeto, eu falei, é para findar em 2020, porque hoje nós, em 2013, construímos a árvore de Natal com 100 globos. Este ano, para 2014, ela vai ser construída com 200 globos. 2015, 300 globos, 2016, 400, aí por aí vai. Quando chegar em 2015 ou 2020, ela vai estar com 1.000 globos desses, certo? Então vai estar uma árvore bem bonita, toda a comunidade participa, né? Porque tem os custos da LEDzinha e isso aí são os empresários que contribuem. Nós, colônia, pescadores e alunos, é somente na fabricação. Então a gente tem esse trabalho da coleta de garrafas PET lá, justamente para fazer esse trabalho. Então ela é ligada dessa forma, esse aparelho, ele faz essa... faz a...
pisca,
né? E esse ano também a gente está com uma novidade maior, que nós fazemos com a garrafa verde e a garrafa branca. Esse ano nós vamos implementar, vamos pintar, e ela vai ficar bem colorida. Vai ter lâmpadas vermelhas, lâmpadas verdes, lâmpadas amarela, azul. Vai ser show.
O que mais vocês fazem com esse material?
Esse material, o restante do material é destinado para uma instituição que trabalha com a vassoura.
Ok. Existem pessoas que vão lá catar e levam para vocês? Como é que funciona todo o processo até chegar aqui?
Eu começo a campanha já divulgando na igreja, na escola, até nas reuniões de pescadores, que estamos precisando de garrafa PET. Então, nós, a colônia, recebe a garrafa PET de todo tamanho. Agora, nós trabalhamos só a de 2 litros, que é esse tamanho padrão. As outras nós doamos para outras entidades e também para o EcoElce, que tem pessoas lá que doam para o EcoElce para ter um abatimento na sua energia.
De repente, quem está em casa fala assim, pô, eu tenho um monte de garrafas aqui. Aonde é que eles devem procurar para deixar esse material para você?
É só chegar lá na colônia. Se for no horário que a colônia
esteja... No PECEM?
Não, na colônia, no Cumbuca.
No Cumbuca,
desculpa. Se for no horário que a colônia esteja fechada, pode deixar lá na área que tem alguém para guardar.
Para guardar sempre lá, né?
Isso.
Ok. Qual a maior dificuldade que vocês encontram em fazer um projeto como esse, Garrafa PET? Sem contar que é um belíssimo trabalho, né? Trabalhando com a reciclagem. Acho que isso aqui deveria ser imitado por diversas pessoas do mundo, né? Que é um trabalho belíssimo, vocês estão fazendo muito trabalho aí, polui o ar, polui tudo, e vocês estão, né, fazendo um trabalho desse. Qual a maior dificuldade que vocês encontram para fazer isso?
É, como nós iniciamos o ano passado, eu não achei dificuldade, porque nós temos uma comunidade que tem muitos empresários. Aí eu lancei o projeto, a colônia lançou o projeto, e algumas pessoas disseram, rapaz, e a lâmpada para acender? Vai custar caro, que uma lâmpada dessa tem um custo de R$13, ela já completa. Eu digo, eu vou jogar para os empresários e eles vão ter que colaborar. Então, foi um trabalho louvável que os empresários colaboraram na compra de todo o material, menos a garrafa, e nós entramos com a mão de obra. Isso foi tão louvável o trabalho, foi tão ótimo, que eu tinha feito o projeto para que o custo todo foi R$ 2.108. Nós arranjamos mais do que isso, porque deu para levar um coral lá do CASP, que participou lá com a gente, o coral fez a abertura, trouxemos um Papai Noel para lá, e ainda sobrou dinheiro que deu para a gente pagar o transporte dos meninos, e ainda deu para fazer aquele comes e bebe, um salgadinho para as crianças. Então foi show de bola.
Ari, parabéns pelo teu trabalho aí, e continue sempre, viu, irmão? Valeu.
Obrigado, eu que agradeço. Aí,
como tudo que é bom dura pouco, né? Como tudo que é bom dura pouco, já vamos ficando por aqui. Mas antes, vamos pedir todo mundo para chegar pertinho, para todo mundo cantar junto, né, gente? É, vamos ouvir mais uma vez a Rosângela. A Gisele.
Todo mundo junto, Sérgio, né? Mauro Sérgio.
Mauro Sérgio, baterista. Eu não perguntei para ela de onde que você é.
Eu sou de Calcaia. E em se falando em CASP, que o Ari falou, eu sou professora dessas crianças de canto.
Olha aí,
que esse ano, se Deus quiser, a gente vai vir de novo. E o Mauro Sérgio é meu esposo, ele é o professor de bateria.
Ótimo.
A gente trabalha com mais de 60 crianças.
Legal.
E tem umas pessoas aqui do Cumbuco que estão indo aprender bateria com ele. E esse ano, se Deus quiser, se vocês quiserem entrar em contato, acessa lá o meu Facebook para qualquer
Qual
coisa.
Face?
Rosângela Bandeira. Rosângela com Z, viu, gente? Botar o S não encontra. Ou liga para mim, 85875852. Dia das Crianças, eu sou a Chiquinha, ele é o Chaves. A gente tem uma eternidade de coisas boas para oferecer para todo mundo, tá?
Sobre o teu trabalho musical, como é que as pessoas fazem para poder conhecer?
Pronto.
Você tem CD? Como é que é?
Beleza. Esses dias está chegando o meu CD novo de Forró das Antigas.
Ótimo.
Eu só canto música boa, eu não gosto de fazer coisa ruim.
Que bom.
E tá chegando o meu CD do Forró das Antigas, provavelmente terça ou quarta-feira dessa próxima semana, enfim. Você pode acessar na sua música, procure CD novo de Rosângela Bandeira, que você vai encontrar lá tudo. Ou pode procurar no meu Facebook, que a gente vai botar o link, tá?
Ok, então vamos cantar, vamos de música pra gente encerrar
essa programação. Vamos cantar todo mundo junto.
Como já falei, estamos aqui no Espaço Cultural, com um encontro cultural, né? Justamente com o pessoal da MRS, agradecer também o Fábio Arruda marcando presença. Fica à vontade, a casa é sua, irmão. E vamos de música pra gente encerrar? Vamos todo mundo cantar junto? O que a gente vai ouvir agora?
A gente vai ouvir O Que É O Que É, de Gonzaguinha.
O que é o que é?
O que é o que é? Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no vovó.
Impede que eu me diga. É bonita, é bonita.
eu encerrar mais uma vez, nosso amigo Júlio da MRS. E aí, Júlio, fala aí.
Eu só quero deixar aqui um agradecimento nesse programa por todos os participantes dessa oficina, que está sendo maravilhosa, especialmente aos nossos instrutores que vieram aqui colaborar, a Graça e o Donizete, do GENS, o grupo de comunicação, a Escola Alba, com a sua a diretora Dulce, que nos apoiou, e o Espaço Cultural, que está aqui com o locutor que vos fala, e os nossos arte-educadores de todo o programa, que aqui trabalham também, ajudando as crianças da comunidade. Então, está todo mundo de parabéns, quero registrar esse agradecimento aqui. Todos que participaram e ajudaram.
Nós todos aqui agradeço vocês, né, por estar hoje proporcionando isso para todo mundo aqui, com uma coisa bem legal, como eu falei, um programa bem ousado, né, 35 pessoas fazendo um programa de rádio, isso é coisa de louco, meu irmão. Então, valeu, obrigado, vamos encerrar com uma salva de palmas para todos nós, gente. Vamos lá!
Realização Instituto GENS de Educação e Cultura para o Programa de Educação Ambiental do licenciamento da obra de ampliação do terminal de múltiplo uso do Porto de Pecém, Ceará, outubro de 2014.